Eu me deparei com esse artigo, 25 páginas, e li todo. De vez em quando eu leio. Muito interessante, muito bem escrito. E ele fala sobre como os mercados vêm se tornando menos eficientes durante a vida dele no mercado, os 30 anos que ele está no mercado. Ele explica sobre como os mercados estão se tornando mais ineficientes e o que isso representa para os investidores e o que fazer em relação a isso. Então, é o que a gente vai tentar discutir aqui hoje. Eu peguei algumas partes desse artigo, misturei com as minhas besteiras e vamos ver o que sai. Muito importante frisar para vocês que eu vou falar de coisas que eu não entendo. Então, se eu falar besteira, faz parte, tá? Ninguém precisa ficar falando, ó, o Baster falou besteira, é normal, principalmente quando é um assunto que eu não entendo. Mas eu falo de coisas que eu não entendo, porque se eu só falar de coisas que eu entendo, não vai dar para ter live aqui toda terça-feira, né? Uma, duas, terça-feira, acabou, não dá para ter mais live. A teoria dos mercados eficientes, eu nunca liguei muito para isso, tá? E ela é uma teoria, né? Eugênio Fama, que pegou a fama, apesar que ela já foi sistematizada antes por um tal de Robert. Então, ela afirma que as informações relevantes são incorporadas de forma imediata e correta aos preços dos ativos financeiros, sendo a melhor estimativa do preço de um título seu preço corrente. Então, segundo essa hipótese, o preço corrente é o preço. A melhor estimativa de preço de um título é exatamente o preço corrente dele. A teoria dos mercados eficientes é que o mercado considera tudo e estaria certo a cada momento com o seu preço de acordo com o que está acontecendo naquele momento. A definição de um mercado eficiente é aquele que existe um grande número de investidores, tem que ter liquidez, é óbvio, que agem racionalmente e visam maximizar o seu lucro, tentando prever o valor futuro de um título. E é importante que as informações importantes para tomar a decisão estejam livremente disponíveis para todos os participantes. Já dá para ver que isso aqui é um modelo teórico, né? Na prática é difícil a gente conseguir isso. Então fica uma discussão eterna se o mercado é eficiente, se não é, se não é, porque um mercado totalmente eficiente seria um mercado em que seria impossível você ter um retorno melhor do que do mercado. E a gente sabe que isso é possível. Não é fácil, mas é possível. Então, para mim, essa discussão é totalmente inútil, porque isso aqui é um modelo teórico. Ele mesmo vai dizer isso. Mas, se isso é totalmente inútil, para que que você está fazendo uma live de uma coisa totalmente inútil? É uma boa pergunta. Eu podia dizer também, se eu só fizesse live de coisa útil, durava 2 semanas, mas não é isso. Discutir se o mercado é eficiente ou não é inútil. Mas a progressão do mercado para menos eficiente, seja o quanto ele for eficiente, é uma coisa que interfere conosco como investidores e faz com que a maioria do conhecimento transmitido sobre mercado, seja através de livros, curso, o que for, esteja ultrapassado, né? Eu sempre falo, ah, o pessoal pega o Investidor Inteligente, que é um livro espetacular, e quer aplicar. Você pega aquele livro e vai, e dá para aprender muita coisa. Mas o sujeito quer pegar o método que usava em 1940 e usar hoje. Impossível. São mundos totalmente diferentes, a rapidez de informação, o mercado é totalmente diferente. Então, o que é importante aqui nesse assunto é você perceber a progressão da ineficiência do mercado, que é o que eu vou tentar mostrar aqui, e o quanto isso interfere com seus investimentos. E o quanto que 99, não sei quanto por cento do que falam, do que você estuda, do que lê sobre mercado, está totalmente ultrapassado. Nosso grande John Maynard Keynes, o mercado pode se manter irracional por mais tempo que você consegue se manter solvente. O mercado ser eficiente ou não, obviamente, pode se discutir, mas sempre vai ter um período de tempo para ele demonstrar essa eficiência. E a crença na eficiência do mercado leva muitas vezes as pessoas a quebrarem, né? Como foi a maior quebra de fundo de hedge, o LTCM, que tem o livro Quando Gênios Falham, que é espetacular. Um deles tinha o prêmio Nobel, que era o Black do Black & Scholes, e eles fizeram um modelo, o modelo era espetacular, eles ganharam bilhões, só que como gênios, eles não aceitavam a irracionalidade do mercado e achavam que o método deles ia sempre funcionar. Num período mais longo de irracionalidade, eles quebraram, foi a maior quebra de fundo de hedge da história, a segunda ou terça-feira negra, 1987. Talvez eu esteja errando tudo, mas pode ser que seja isso. É alguma coisa por aí. Então, independente da eficiência, e a teoria da eficiência do mercado é dos anos 70, e o John Maynard Keynes falou isso em 1930. O próprio Fama, mais à frente, tentou explicar que não é que os mercados sejam realmente totalmente eficientes. Então, ele mesmo dizia que todos os modelos podem estar errados, mas não quer dizer que não sejam úteis. E ele mesmo falou que a hipótese do mercado eficiente é só um modelo e que pode estar errado em alguma extensão e durante períodos. Então, quando eu sempre falo que você deve comprar lucro quando você compra ações e que no longo prazo lucro tende a ter retorno melhor do que não ter lucro, mas a gente precisa do longo prazo. Expectativa e realidade se aproximam mais quanto mais tempo, quanto mais tentativas. Eu faço cara e coroa, pode dar coroa 3 vezes seguida, 5 vezes seguida. Em 50 vezes, não quer dizer que vai dar 25 cara, 25 coroa, mas em 5 milhões de vezes, é bem provável que esteja bem próximo da expectativa de ser metade cara, metade coroa. Então, não é que o modelo seja errado, provavelmente o mercado é eficiente. O problema é como essa eficiência acontece na prática, o quanto precisa de repetições e de tempo. Então, muitas vezes a gente não vai perceber essa eficiência. E mais ainda, ele provavelmente vem se tornando mais ineficiente, menos eficiente. Então, o Cliff Asnes, eu deixei essa imagem aqui porque eu achei muito legal, porque Cliff é penhasco, e aí o PowerPoint me ofereceu essa imagem de uns penhascos, né? Então, eu achei legal, porque o Thiago manda botar a imagem por causa da minha cabecinha aqui, ó. Para não atrapalhar o texto. Eu acredito que os mercados se tornaram menos eficientes nos últimos 34 anos que eu trabalho nele. E eu acho que aconteceu por diversas razões. Mas as mais importantes são tecnologia, o trade gamificado 24/7 no seu celular e as mídias sociais. Ele fala também no artigo da taxa de juros baixa por muito tempo, do mercado que sobe há muito tempo, mas ele acha que aqui estão os maiores problemas. E o interessante é que eu ainda peguei, a gente olhava a cotação da Bolsa no Jornal do Brasil na segunda-feira, não sei, era uma vez por semana. Então você vê que eu ainda peguei um tempo que se olhava a cotação uma vez por semana. Eu tenho essa mesma impressão que ele, eu não fiz um estudo como ele, por isso eu achei esse estudo muito interessante. E não importa, eu já falei isso para vocês diversas vezes, não importa que no meio do estudo ele advoga, em algumas situações, o investimento em índices, coisa que eu sou totalmente contra. Não quer dizer que eu estou certo, que ele está errado. Mas quer dizer que você pode aprender muito com pessoas que você discorda. E que quando você constrói muros e não lê nada de pessoas que você discorda, você está se emburrecendo. Porque o artigo é espetacular e tem partes que eu discordo, não tem problema nenhum. E é muito interessante para mim, porque eu já falei aqui diversas vezes, eu tenho essa mesma impressão de um mercado mais volátil, mais agressivo, mais rápido, né? Eu não tenho a ciência dele que foi lá e estudou isso, mas eu tenho essa impressão, e isso, as principais razões, a tecnologia, a rapidez da informação, esse negócio de o pessoal ficar como se fosse um jogo fazendo trade no celular, era extremamente difícil fazer trade há 20, 30 anos atrás. Você tinha que ir para uma distribuidora, era bem difícil. E as mídias sociais, com um exagero de tudo, né? Tudo vira exagerado. Então, isso tudo tende a fazer o mercado mais agressivo. Isso torna ele menos eficiente. As quedas mais intensas, as altas mais intensas, as notícias mais exageradas, os reflexos das notícias mais exagerados. Então, se uma empresa cai o lucro X, o que deveria causar um efeito Y na ação, causa um efeito 5Y. Por quê? Por causa da informação exagerada, por causa do trade desesperado de pessoas que não sabem nem o que estão fazendo, e discussões exageradas e agressivas nas redes sociais. Isso tudo leva a um exagero dos movimentos. E é o que a gente tem visto acontecer, né? E gente se beneficiando disso, é claro. Não importa a razão, os mercados agora exibem um comportamento muito mais parecido com cassinos do que quando eu era jovem. O cassino agora está em muitas casas, e tentando diariamente os ocupantes, o Warren Buffett, que é o trade, o day trade e tudo mais, né? Então, esse artigo para mim foi interessante quando eu vi o título, que eu já esqueci, a hipótese do mercado menos eficiente, e que era uma sensação que eu tinha. Então, para mim, que foi muito interessante isso. E o que acontece? É interessante. O avanço da tecnologia, a rapidez das mudanças, impedem, muitas vezes, não é só em mercado que acontece isso. Que o ensino acompanha e que até o conhecimento geral acompanha. A coisa é muito rápida, né? Os médicos estão tendo cada vez mais estudar em periódicos online porque os livros não conseguem acompanhar muitas vezes. Pode acompanhar a parte diagnóstica e tal, mas a de tratamento, os livros não conseguem mais acompanhar muitas vezes. Então, isso em qualquer área, né? Então, as pessoas que não percebem isso absorvem conhecimentos totalmente ultrapassados. Isso aqui é muito importante. a velocidade do movimento do mercado, como eu falei, é um mercado que se move com mais agressividade, com mais rapidez, tornou as coisas mais macro ineficientes. Mesmo que a precificação das ações ainda seja relativamente microeficiente. Então, tem mais volatilidade, mas ainda é muito difícil pick the winners, né? Acertar os vencedores. Isso, o que é interessante, faz com que os investidores que conseguem se manter em estratégias vencedores por longo prazos possam ganhar mais. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais difícil manter essas estratégias no curto prazo. Então, é uma estratégia teoricamente vencedora. Você comprar lucro consistente e guardar. Na teoria, e eu vou mostrar mais à frente, você ganharia mais nessa estratégia. Na prática, é muito mais difícil de seguir, porque você tem muito mais vale que vai a 9, histerismo no mercado, histerismo na rede social, o mundo vai acabar, totos que não sei o quê e não sei o que lá. Você tem muito mais exageros e você é muito mais pressionado pela mídia, pelas redes sociais, pelo histerismo geral do mercado, pelas corretoras. Então, ao mesmo tempo que essa menor eficiência do mercado está beneficiando quem consegue se manter no longo prazo numa estratégia vencedora, é muito mais difícil se manter nela. Pensar e agir para o longo prazo permanece a sua maior probabilidade de sucesso no mercado. Infelizmente, é muito mais difícil do que já foi em qualquer época ter uma mentalidade de longo prazo. Então, você vai ser muito mais testado como investidor. O hold vai ficar cada vez mais difícil, apesar de ser cada vez mais... O retorno do hold vem progressivamente aumentando, mas se torna cada vez mais difícil manter o hold. Então, alguns gráficos para mostrar isso, né? O SP500, a partir ali de 6 anos, praticamente, já chega quase no 100%. Fica ali 100, 98, 97, mas a partir dos 12 anos só tem 100%. Né? Se você segurou 12 anos, você tem 100% de retorno positivo. Né? Isso aqui é um portfólio 60-40, né? 60% de SP500, 40% de renda fixa, tesouro americano de 5 anos. Então, você vê que quando você segura um mês, você tem 64% de chance. Um ano já vai para 81%. 5 anos, 95%. A partir de 10 anos, 100% de chance de retorno positivo. Isso aqui estudado desde 1926. Mesmo descontando a inflação, a partir aqui de 5, 10 anos, é expressivo a chance de você ter retorno positivo. E com 20 anos é total. Mas, como eu falei, está cada vez, apesar das diversas demonstrações de que no longo prazo a tua chance chega perto de 100%, olha o que os investidores vêm fazendo. 1963, 1960, eles, em média, guardavam as ações 8 anos, 75, 83, 2010, um ano, 2020, 6 meses. 0,6 ano não é 6 meses. 0,6 é um pouquinho mais de 6 meses, na verdade. Né? 7 meses, talvez. Então, os bear markets normalmente duram mais do que isso. Então, ao meio, os investidores, pelas razões que ele falou, estão cada vez segurando suas ações por menos tempo. Então, a grande maioria cada vez tem resultados piores no mercado porque seguram por menos tempo. Porque com o avanço da tecnologia, com a facilidade de fazer trade, com a pressão das corretoras, das mídias sociais, com exagero, com histerismo em cima de tudo, cada vez é mais difícil manter suas ações. E, na prática, isso é o que está acontecendo. As pessoas cada vez... Porque você comprava ação, tinha que telefonar ou tinha que ir lá no aquário da corretora, e aí você comprava uma ação. E a ação ficava ali, você não via nem a cotação. Se você queria vender, dava um trabalho danado. Agora você olha ali o celular, clique, 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 não sei o quê. Não, e você não tinha notícia quase da bolsa. Então, obviamente, os movimentos eram menores. Então, cada vez vai ser mais difícil. E não adianta você aí ficar falando, não, eu sou o Cleitonildo, eu aprendi, eu sei que não é para vender. Vai vender, meu amigo. Vai vender, você não é diferente dessas pessoas, não. Então, estuda bastante, segura bastante, compra pouca ação, tem um colchão de renda fixa, porque você não vai aguentar também. No estudo dele, a gente tem esse gráfico que ele tirou desse outro local, que é em frente da Data Lab. Isso aqui é o spread dos preços em relação ao valor, né, da empresa. E aí você vê que você tem aqui um pico em 2000, porque a bolha... outro dia, como é que é? A bolha dot.com. O pessoal não gosta que a bolha, ou ela é dot ou ela é ponto com, né? Porque o dot é o com. Mas é dot.com, dot ponto, né? Mas eu gosto de falar besteiras assim mesmo. E aí você vê com a explosão aqui da tecnologia, das mídias sociais e de tudo mais, olha aqui. Como a gente está tendo um mercado, quanto maior esse spread, menos eficiente é o mercado. Porque a eficiência do mercado é que os preços refletem exatamente o valor naquele momento. Então, se o spread, que é a diferença entre preço e valor, vem aumentando, o mercado está se tornando cada vez mais ineficiente, cada vez se afasta mais do valor. Seja positivamente ou negativamente, não importa. Então, isso aqui é uma prova de que realmente os mercados estão se tornando menos eficientes. Implicações dos mercados menos eficientes, que eu já mais ou menos falei, mas isso aqui é a parte mais importante. Ele deve ser... Eu estou traduzindo em inglês para eu não falar inglês Joel Teixeira aqui. Ele deve ser mais lucrativo para aqueles que conseguem ficar quieto no longo prazo. Mas também é mais difícil ficar quieto. Então é complicado. Por que nós temos uma vantagem? Porque, e eu li muitas vezes para entender isso, a vantagem no caso dele é a capacidade, que ele é um gestor de asset, né? É a capacidade que ele acha que tem, não sei se tem ou não, de escolher vencedores. E ele teria a vantagem da escolha ser num local em que o potencial de retorno é maior. Para nós aqui, afegão médio, a vantagem seria você usar um sistema semelhante ao Buster System. O que o Buster System faz? Ele manda comprar o que está para trás, mais longe do teu objetivo. Isso, em inúmeras compras, inúmeras, 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 vai ter algumas vezes ou muitas vezes que você vai comprar ativos que desabaram. Como essa desabada de ativos de lucro, ativos com valor, estão sendo mais exageradas, você teria uma vantagem, como eu já mostrei diversas vezes aqui, né? Um mercado que sobe assim, em linha reta, que é o sonho de todo mundo, você termina com menos patrimônio do que um mercado que sobe com volatilidade. Porque esse que sobe com volatilidade, você vai fazer diversas compras mensais a preços menores, comprando maior quantidade. Ah, o Baixa está falando de preço. Não, nós não estamos operando preços nem tentando acertar preço. Mas, fatalmente, se você usa um sistema semelhante ao Baixa System, um mercado que exagera mais, que foge mais do valor, vai te beneficiar mais. Ah, mas e a VEG que explode? Não, essa o sistema não vai mandar você comprar. Ah, mas era bom mandar porque a VEG, NVIDIA, não sei o quê. Sim, mas aí você está indo para o lado de acertar, não é do afegão médio. Então, a gente, com esse mercado mais ineficiente, a gente termina com mais patrimônio usando um método desse tipo. Agora, o outro lado, o hold se torna muito mais difícil. Os períodos de underperformance, né, performance abaixo do que deveria ser, vão ser mais intensos e vão durar mais. Microsoft, que ficou 15 anos de lado, né? Coisas assim vão acontecer mais. Vale, que desabou para R$9. Então, quando a Vale desaba para R$9, é mais lucrativo para você ter Vale, porque o Baixa System vai mandar comprar Vale a R$9. Não sei se você vai conseguir comprar, não é fácil, mas ele vai mandar comprar. Mas, ao mesmo tempo, é tanta desgraceira em cima de Vale que é mais difícil você não vender Vale no desespero lá no fundo. Então, é complicado. É mais lucrativo para os que conseguem fazer, mas é mais difícil de fazer. E aí ele diz, para mim parece bem justo e lógico, os riscos equivalem aos retornos. Então, olha que interessante, o buy and hold está progressivamente retornando mais, mas se tornando mais arriscado, como não poderia deixar de ser, porque os riscos equivalem aos retornos ou são maiores que os retornos. Nunca tem retorno desproporcional ao risco. Pode ter risco desproporcional ao retorno. Então, isso aqui é muito interessante. O buy and hold está retornando mais, mas está ficando mais arriscado e mais difícil. Então, você precisa se esforçar mais para conseguir segurar, para conseguir o hold. Vai ficar cada vez mais difícil o hold. Ele vem se tornando mais difícil, o futuro eu não sei, mas se essa tendência continuar, vai se tornar cada vez mais difícil. E o que você pode fazer perante as mudanças do mercado e a maior volatilidade do mercado e a menor eficiência? Número um, estudar mais. Não só estudar, porque todo esse pessoal, aí eu compro cachorrinho, eu compro as primeiras do ranking, sem estudar nada, sem saber o que está fazendo, vai vender no fundo em pânico. Pô, Márcio, mas você fala para não estudar mercado, para ir fazer esporte, cuidar da família? Sim, eu falo, mas um mínimo você tem que saber o que está fazendo. Tem aqui na Baixa.com todo o material. Porque quando você compra cachorrinho, quando você compra ranking, sem estudar, cachorrinho e ranking é só para direcionar estudo, você vai vender Vale no 9, você não vai conseguir segurar. Então, você tem que estudar e tem que saber o que está fazendo. Tem o material todo aqui na Baixa.com. Você lê aquele livro meu, Quase Tudo Que Eu Sei Sobre Carteira de Ações, assinante pega de graça. Ali você já tem a base para poder ter ações. Se você for muito preguiçoso, não vai dar certo. E é importante você estudar as bolhas recentes, a bolha, como é que é? Dot.com. É, a bolha de 2008 do subprime, a de 2020 do Covid, que foi rápida. Mas dá uma estudada, essas recentes, que já estão numa fase que é a que a gente está vivendo, né? Principalmente a de 2020. E parece fácil, porque você vê essas bolhas e fala, porra, mas depois voltou tudo. A maioria teria vendido na época como a maioria vendeu. Quando você for estudar, você pega o gráfico e você vai ver que nesses períodos o volume negociado aumentou uma enormidade. Por quê? Quem estava vendendo? Para o volume aumentar, alguém tem que vender. Né? Quem você acha que estava vendendo? O Warren Buffett, o George Soros, o cara aí, Clifford. Não é Clifford, é Cliff. O afegão médio. Então, sai da arrogância, porque 2008, por exemplo, eu não vendi, mas muitas vezes o Baixa System mandou comprar e eu não comprei. Porque é muito difícil, é fácil você falar, ignora a notícia, ignora, não sei o quê. Mas a gente é ser humano, ser otomano. Essa pressão toda que tem agora não é fácil. Ah, mas eu não olho notícia. Ninguém... Todo mundo soube do Covid. Não tem como não saber. Então, as notícias chegam em você quando são de muita intensidade, né? A não ser que você vá se isolar numa ilha e tal. E não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Diversificar mais. Se botar 100% em ações, meu amigo, é ferro. Se botar 100% em qualquer coisa, é ferro. E você tem que diversificar no exterior. Começar pelos Estados Unidos, mas pode ter Europa também. Se conseguir ter a Ásia, ótimo, mas a Ásia é muito difícil. O mercado dos Estados Unidos... Ele vem, não sei o que vai acontecer no futuro, mas ele vem nos últimos 20 anos performando melhor que os outros mercados. E você ainda tem o dólar. O dólar, no longo prazo, não é um investimento, porque o retorno dele, guardar dólar em casa, é um retorno ruim. Mas, de qualquer maneira, o dólar estava R$ 1,95 e hoje está R$ 5,00. Então, você tem um retorno também pelo dólar, pelo teu investimento estar no exterior. Eu não estou falando aqui da outra vantagem de ter investimento no exterior, que é a necessidade de ter que sair do país, ter uma garantia. Hoje eu não estou falando nada disso. Se você não diversificar, você não vai aguentar. Esquece esses... negócio acadêmico, idiota, 16, que depois o retorno de... Quanto mais você diversifica, menor o preço do erro. Olha aí, não é moto, não. Não sei se é bombeiro, ambulância, o que for. Isso parece bombeiro. Mas aqui no Rio, bombeiro e ambulância, às vezes, é a mesma coisa. Ambulância do bombeiro. O que mata o pequeno investidor... Não é baixo retorno, é alto risco. Então, quando você não diversifica porque está preocupado com retorno, o ferro vai vir no risco, que é o seu problema. Você, para ter retorno, basta você trabalhar e poupar. Você vai ter retorno porque você está botando mais. Mesmo que teus investimentos não tenham um retorno... Se você botar só em lixo, não. Mas estamos considerando que você vai ali comprar ação com lucro, FII, se você quiser, renda fixa, não sei o quê, depois imóvel. O que vai basicamente fazer aumentar é o aporte, 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 aporte. Então, quando você não diversifica, vai vir ferro grande. Então, você tem que diversificar mais num mercado menos eficiente. Os ferros serão maiores. Se você tiver diversificado, é mais fácil aguentar. Você tem que pensar em patrimônio, não em ativos individuais. E aqui no Baster System, da Baster.com, tem isso. Você pode olhar, tem diversas telas que você pode olhar o seu patrimônio. O foco em ativo individual tira do longo prazo, leva a gamificação e mais giro. Vão ter ativos negativos, ativos com retorno péssimo, mais ou menos, medíocre, faz parte do patrimônio de qualquer um. Mas o que importa é o patrimônio como um todo, e principalmente que você está aportando. Quanto mais você foca num ativo individual, não quer dizer que você não tenha que estudar o que você investe, mas você estuda para entrar e deixa lá, acompanha, mas se você fica obcecado com detalhes de ativos individuais, você não vai chegar no longo prazo. E não vender. Se no mercado mais eficiente já é difícil se você vender, nesse mercado cada vez menos eficiente, mais volátil, mais agressivo, se tiver no seu plano vender, você está fora. Você vai vender tudo. Não é que você não pode vender nunca. Você pode vender para fazer uma viagem, você pode vender que você precisa, ou vender porque fechou capital. Tirante isso, vender porque acha que subiu demais, ou caiu demais, ou ficou ruim, ou perdeu o valor, é ferro. Porque você vai ter, e já está tendo, há um tempo atrás, falando nisso, já que eu ia falar com o Thiago, eu quero lembrar aqui, ó, da nossa promoção, só tem 4 cadastrados na live. Ganha tudo isso aqui, quem se cadastra durante a live. Se muita gente se cadastrar, a gente sorteia 3 meses grátis de acesso na hora. Olha aí, até o governador de Minas Gerais se cadastrou aqui agora. Então, muito legal. Cadastra aí, pessoal, dá uma força aí para o nosso projeto. E lembrando sempre também do nosso projeto do Anjos da Escola. Estamos com 10 crianças pagas, queremos chegar a 20. Tem aqui todo o material. Quem quiser ver os depoimentos das crianças e tudo mais, só entrar em baixa.com, Anjos da Escola. E eu ia falar algo. Obrigado a todo mundo que está aí. Ninguém vai embora.
É importante falar que o cadastro no site é só e-mail, nick e senha. Só isso. Pessoal, é porque está ganhando assinatura, tem que colocar o cartão. Não, não precisa colocar nada para se cadastrar. Para se cadastrar, não precisa nada disso.
Então, eu ia falar do Thiago, que é o seguinte, o Thiago já está há algum tempo aqui com a gente. E o Thiago sempre fez esses insights que a gente faz aí, mostra a Microsoft 15 anos de lado, a Vale que desabou, aí pega mensagens do fórum na época verdadeiras e bota lá, a Vale acabou, a Vale mostrou que é uma empresa que não vale mais nada, depois foi de 9 para 100. E o Thiago pode confirmar que tem sido muito mais fácil achar material para esses insights. Né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um mercado mais agressivo, mais exagerado, que vai acontecer mais vezes de empresas boas desabarem ou ficarem mais tempo em dificuldades, como a Microsoft ficou 15 anos de lado. Isso tem acontecido cada vez mais. Se você tiver no seu plano o vender porque perdeu o valor, já era, meu amigo. Se você tiver o vender porque subiu demais, já era, porque é para os dois lados o exagero. Você vai ficar só girando, vendendo e já era teu patrimônio. Não sei, Thiago, eu falei se você tem essa impressão também, pode ser que não.
Tenho sim. E você fala também muito bem, Baster, a questão da época da crise do Covid, né? Falando só da... Tirando a o que aconteceu na área de saúde lá, que não é nosso escopo aqui. Falando só da área de mercado mesmo. Teve circuit breakers, né, seguidos, etc., mas foi tudo muito rápido. Né? Lembro que em 2008 teve circuit breaker e tal, e ficou lá embaixo um tempão. Então, por isso que você fala, às vezes, o pessoal até fala, pô, como que o Buster fala que não teve crise do Covid, se teve uma queda forte? Teve, mas a volta foi o quê? Foi rapidinho, né? 3 meses, 6 meses, não sei.
É, e 2008 demorou menos do que 2000, e 2020 demorou menos que 2008, dentro do que eu venho falando, do exagero, da rapidez do mercado, das coisas ficando cada vez mais rápidas e mais agressivas. E mais difícil de lidar. É muito mais fácil lidar com renda fixa do que com renda variável. Qual é o investimento mais fácil de lidar? Cadeira de poupança. Você bota lá, não acontece nada. Não estou dizendo que seja bom ou ruim, mas é mais fácil de lidar. Tesouro direto. Já vai para o IPCA, é mais difícil de lidar que o Selic. Porque o IPCA tem marcação a mercado, você tem 100 mil, virou 90 mil. Tudo bem, se você levar até o vencimento, não faz diferença nenhuma, mas já entrou aí uma dificuldade. Foi para ações, é mais difícil ainda. E vai ficar... Tem ficado mais difícil, mas apesar de que tem dado mais retorno. Muito importante você não ser arrogante, Cleitonildo. Da mesma forma que o dinheiro está indo para você hoje, ele vai embora outro dia. Da mesma forma que você acertou, você vai errar. Os outros erram, não são piores do que você. O mercado não aceita desaforo, o arrogante não tem a menor chance. E não acho que você pode se esconder da volatilidade. It either finds you very painful eventually, or you pay too dearly for the fake smoothies along the way. Ou a volatilidade vai te achar, te encontrar de forma muito dolorosa, ou você vai pagar caro pela smoothness, pela tranquilidade fake, né? Pela tranquilidade mentirosa. Você não pode se esconder. Ah, mas eu não olho o mercado, você falou para não acompanhar cotações, você falou para não sei o quê, para não ver notícia... Meu amigo, eu falo tudo isso, sim, e a gente tenta praticar, se afastar do mercado. Mas você não vai desconhecer o Covid, você não vai desconhecer Brumadinho e Vale a R$9, não tem jeito. As coisas vão chegar em você. Então, não adianta você achar que vai viver em Nárnia. Você vai viver nesse mercado em que você tem que se afastar ao máximo dele, mas você tem que se preparar para ele com as coisas que eu falei aqui. Né? Isso aqui, ele fala novamente, é muito interessante. Toda essa ciência ultrapassada de mercado joga a gente, e nós temos uma característica de operar o que aconteceu nos últimos anos. Quem não chegou na crise do Covid e não ficou procurando empresas, Peloton, Zoom, não sei o quê, que se beneficiavam do Covid? É da nossa natureza, né? As empresas... As coisas que parece que estão vindo bem, a gente vai... Eu mesmo falo, o lucro tende a continuar tendo lucro, mas não é disso que eu estou falando aqui. Você achar que basta você ter aqueles resultados dos últimos 3-5 anos e continuar fazendo e que a coisa vai continuar igual. Não vai. Não vai acontecer. Eu não estou conseguindo explicar isso muito bem, apesar de eu ter entendido muito bem. Mas é como eu falei, liberou a maconha nos Estados Unidos, vai todo mundo procurar ação de maconha. É, Covid, Peloton, Zoom, sei lá o quê. Então, a gente tende a seguir o que está acontecendo. E nada disso deu certo, né? Lucro dá certo.
Teve uma que você falou recentemente no fórum, a farmacêutica, putz, subiu, não foi a Pfizer, que deu uma despencada agora.
A Pfizer, não tem empresa que a gente estava mais garantido do que a Pfizer com a Covid, com a vacina, não sei o quê, despencou, a despencada tremenda. Né? Então, isso aqui que ele fala no seguinte, no final, you need to keep perspective and remember why they are there. Você tem que manter a perspectiva e lembrar por que eles estão lá. É o lucro consistente, é a empresa boa. E esse resto você tem que se afastar. É novamente mais ou menos a mesma coisa. Nós temos essa tendência de operar o passado recente. Isso vai estar sempre na gente. Uma das coisas fundamentais é operar ao longo prazo e ter um método vencedor, que no meu caso é lucro consistente. Lucro consistente, ON, só tem ON, e não é IPO recente. Até hoje, isso é um método que vem dando bons retornos. O futuro eu não sei. Não entra nisso o passado recente, mas é muito difícil a gente não ser influenciado por isso nessa situação de tecnologia, mídia e agressividade de tudo. Né? Então, é o exemplo que eu dei do Covid, Peloton, Zoom, não sei o quê, todas explodiram. Foi um movimento extremamente agressivo. O Peloton era das empresas que mais valia no mundo, não está valendo mais nada. É tão maluco que o Zoom tinha uma empresa com o mesmo nome, o mesmo ticket parecido, que explodiu também junto, que não tinha nada a ver com o Zoom. Então, as coisas ficam mais exageradas e o mercado menos eficiente. E esse tipo de coisa vai te pegar mais, porque eu venho falando, Microsoft ficou 15 anos de lado, Vale desabou, mas tem esses exemplos também que vão te pegar. E é muito difícil resistir a comprar Peloton durante a pandemia. Parecia que ia ser a solução do mundo. Uma empresa espetacular que você fica fazendo aula de spinning na tua casa com um monte de gente, não sei o quê, é mó barato. Ninguém pode sair mais de casa. É muito difícil resistir a isso. As empresas da maconha, que liberou a maconha, o mercado menos eficiente, a tecnologia, a informação rápida, o exagero, as redes sociais, elas te mataram na Vale que você vendeu no fundo, mas vão te matar também nessas, de operar o passado recente. Porque é muito difícil resistir. É extremamente difícil resistir. E quando você vai nessa, você não vai em lucro, você não vai no teu método, você não vai em nada, você vai no exagero. Então, as coisas dos dois lados estão tendendo a acontecer cada vez mais. Bom, a conclusão, que é o mais importante. O bom investimento sempre foi um desafio. E esse desafio é combinar, discernir o que é certo, né, ter um método que no longo prazo seja vencedor e se manter com o que é certo. Então, no meu caso, o certo é lucro consistente, ON, e não ser IPO recente. Isso no meu caso, você tem que ter o seu método. Então, eu preciso discernir uma coisa que é certa e se manter nela, ambas sempre foram importantes, ainda são, porque quando eu falo não precisa estudar 200 horas, não precisa não sei o quê, eu não estou falando compra qualquer ação, compra qualquer coisa e dane-se. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que colocar as chances a seu favor. Para mim, lucro consistente coloca as chances a meu favor, como eu já mostrei o gráfico aqui diversas vezes. Mas, se os mercados realmente estão menos eficientes, a primeira pode ser beneficiada. Você comprar lucro, como eu falei, você pode ter um benefício. Mas as habilidades necessárias para conseguir a segunda parte, que é se manter no que está certo, se tornam cada vez mais difíceis. Então, o buy and hold ficou mais difícil, um retorno maior, mas um risco maior. Então, é como se o buy and hold tivesse caminhado um pouquinho na direção do trade, não na sistemática de fazer trade, mas, teoricamente, apesar que todo mundo perde no trade, se uma pessoa for vencedora consistentemente no trade, ele tem um retorno potencialmente maior, com risco muito maior. Não ter consciência disso que eu falei nessa live te coloca operando um mercado de 20 anos atrás e diminui suas chances. Você precisa desenvolver mais habilidades de resistir a essa tendência de girar cada vez mais, como eu mostrei aqui, de 8 anos caiu para 6 meses ou 7 meses. Você tem que resistir a todo esse exagero do mercado, das redes sociais, da rapidez de informação, que vão todas te levar a vender mais em pânico no fundo e comprar mais peloton. E aí seu buy and hold vai para o espaço. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Perguntas. Vamos para as perguntas. Na Baixa.com, em azulzinho. YouTube, a gente só pode perguntar, responder superchat. Lembrando que os superchat, parte deles, vão aqui para o nosso projeto Anjo das Escolas. Estamos com 12 cadastrados. Se a gente chegar a 20, eu vou sortear 3 meses grátis. Então, faltam 8. Vamos para as perguntas. Tomara que não tenha nenhuma pergunta. Olha aqui, o Thiago botou aqui o endereço, o link do artigo. Tem lá no YouTube também. Leonardo, obrigado por se tornar membro. Outro Leonardo. Um abração aí para o Lucas, um abração para a Helena. Obrigado a você. Bolostrofe, obrigado pela contribuição. Viagem rápida para Portugal, 3 dias só, Porto ou Lisboa? Se tiver frio, Lisboa. Se não tiver frio... Cara, eu gosto mais de Lisboa para morar, mas eu gosto mais do Porto para uma visita rápida de 3 dias. Mas se tiver frio, Lisboa. O frio no Porto dói na alma. Valeu, Bolostrofe. Já comentou que muitas das vezes as altas absurdas são mais assustadoras que as baixas. Você poderia comentar de algum caso que passou por isso em pouco tempo? Não, mas quando eu falo isso, não é bem de uma empresa, mas sim o mercado, né? Eu fiz uma live aqui que eu falei da maxi desvalorização, que o mercado subiu 45% num dia. Eu falei dos recibos da Telebrás, que o pessoal ou tinha ação ou fugia para o Paraguai. Então, a destruição dessas altas malucas no mercado é assustadora. Mas, assim, não é bem o caso de uma empresa, né? É o mercado, quando ele sai... Que a Bolsa do Rio fechou por causa disso. por alta, 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 e botando o pessoal vendido no corner, até que eles conseguiram lá uma desculpa para o pessoal comprador não poder comprar mais. Isso levou ao fim da Bolsa do Rio. Obrigado, Júlio. Baixa, não sou assinante do site. Como faço para encontrar boas empresas para investir nos Estados Unidos? Estuda as empresas. Acha lugar que você pode estudar, estudar o balanço das empresas. Não sei se tem no Yahoo Finance. Você vai ter que achar o balanço das empresas para estudar. Agora, não fazendo propaganda, mas fazendo, se você consegue entender quanto vale o seu tempo e a sua paz, assinar a Baixa.com é muito mais barato do que fazer isso que você está fazendo. Se você tem interesse em investir em empresas nos Estados Unidos, qualquer sistema que você ficar aí atrás é mais caro do que assinar a Baixa.com, porque vai ser difícil você encontrar informação de praticamente todas as empresas como tem na Baixa.com. Por esse preço, né? E esse preço, quando eu falo esse preço, se você quiser, você entra aqui, se cadastra na Baixa.com, esse Amazon você pode olhar sem ser assinante.
Eu acho que é Nike, não é não,
Baixa? Ah, é Nike.
Eu já pedi
para botar isso em algum lugar, cara.
É Nike, das estoques, e das brasileiras é Ambev, o FIS... HGRE. Isso é aberto para todo mundo, só se cadastrar.
Tá, vou pedir de novo isso para o Gustavo. Então você vem aqui, por exemplo, a Nike, você pode olhar, ver como é que é, tem todas as informações, tem análise, tem tudo. Sabe? O trabalho que você vai ter, me desculpe, é mais caro do que assinar, mas você tem que achar um lugar que tenha os balanços para você estudar. Baixo, você está tratando as coisas 880, você não está considerando o grau de eficiência. Alguns mercados têm um grau menor de eficiência, outros têm um grau maior de eficiência. O fato é que quanto maior o grau de eficiência, o mercado menor a possibilidade de encontrar variação de preço. Eu não falei nada sobre isso, desculpa, doutor Augusto, eu não falei nada sobre isso. O teu comentário tem nada a ver com a live. Eu só estou falando que se o mercado está se tornando mais... menos eficiente, eu mostrei um gráfico provando isso, a gente precisa se desenvolver mais como investidor. Me desculpe, mas isso aí parece adendo, ou tentar achar um errinho, ou querer comentar alguma coisa, porque não tem absolutamente nada a ver com a live. Obrigado aí, Maurício Meirelles. Outra coisa é o mercado ser eficiente e ineficiente. Outra coisa é a oferta e demanda de determinado ativo que compõe o mercado. Existe ativo com baixa liquidez e mercado altamente eficiente. Eu reitero que é só querer comentar alguma coisa ou discordar, porque nem até agora nada do que você escreveu tem nada a ver com a live. O título da live é Os mercados são eficientes, nós que somos ineficientes. Você não entendeu, essa live não é sobre mercado nem sobre eficiência de mercado. Essa live é sobre nós como investidores. Então, você não entendeu nada da live. Valeu, Alex. Tenho 48 ativos na carteira. O assessor da corretora ligou falando que está muito pulverizado. Pulverizado é bullshit, não existe essa palavra. Ofereceu debênture incentivada que disse ele é top porque paga dividendo. Falou pulverizado é bullshit. Aproveitei e me desfiz de uma sadiência do passado. Valeu, Ligue. Get together, sempre contribuindo, muito obrigado. Graças à comunidade, eu passei a comprar empresa boa uma vez por mês e mal sei do que se passa. Além disso, aprendi a aceitar a realidade. O jeito mesmo é evoluir, ganhar mais e não focar em mercado. A principal coisa é ganhar mais. Trabalhar mais, ganhar mais e poupar mais. Isso é o que mais vai te enriquecer e deixar quieto. Só agradecer a todos na Baixa. Melhorei muito como ser humano depois que passei a assistir seus ensinamentos. Tenho vocês como meu irmão mais velho, tentando me ajudar a não fazer muita cagada na vida. Brigadão. Valeu, Edilson. Fico muito feliz. Puta, Leandro. Obrigado aí pela contribuição. Leandro, por favor, manda aí um e-mail para thiago@baixa.com. Se você for assinante, baixa zap para o Thiago, para a gente mandar uma caneca, uma camisa, alguma coisa aí do Anjos. Obrigado, hein, Leandro. ON com liquidez, mas não é novo mercado. Em quais casos é aceitável? Eu? Não, olha só. Se só tiver ON, mesmo que seja caso da Multiplan, que tinha PN, mas era uma PN que não era negociada, porque era um rolo lá. Se só tiver ON sendo negociada, para mim, não estou nem aí se é novo mercado ou não é novo mercado. Eu não aceito é que tenha PN, a não ser bancão. Então, agora, você pega, por exemplo, se você quer investir numa Petrobras, até pode se aceitar, porque... Agora, eu não aceito a empresa que fez IPO de 95, 2000 para cá e tem a PN. Agora, é uma empresa como Petrobras, que está há 200 anos no mercado, pode até ser. Mas a empresa fez IPO outro dia, tem PN, meu amigo, aí eu estou fora. Tenho visto para Portugal e tenho casa para morar lá de graça. Meu primo permitiu, porém a esposa não quer ir de jeito nenhum. E agora? Separar ou deixar para lá, já que não chegamos a nenhum acordo? Meu amigo, que tipo de pergunta é essa? Você está maluco, cara? Então você vai... Me dá até nervoso essa pergunta. Sabe? Meu amigo, ela tem duas... Me dá até nervoso esse tipo de pergunta. Me desculpe, cara.
Respira.
Eu sinto pela sua esposa, cara. Me desculpe. É um livro muito bom sobre ciclismo. Half Man, Half Bike. Onde no site pode achar mais recomendações? Ué, na livraria do site. Ué. Onde você vai achar recomendação? Na livraria. Aqui, ó. Bom, indicações, livros. Onde você vai achar indicação de livro? Na livraria do site. Ó, 14 aí, ó. Se chegar a 20, eu vou sortear, hein? Olha aí, pergunta do Juliano. O pessoal reclamou, o Juliano voltou às perguntas dele. Se ficar gastando todos os dividendos das ações, chega uma hora que a inflação vai diminuir o poder da carteira de ações, não tenho a mínima ideia. Eu não sei o que, que tem na sua carteira de ações. Pergunta maluca, como sempre. Eu acho que você nem devia ter ação, né? O fato concreto é, não faz formação de carteira. Se você diminuir todas, se você... É muito simples, cara. É só estudar. E aí você faz o que você quiser. É só vir aqui e ver imagem.
Viu? Escreve aí. Dividendos carteira. Aparece um novo que nós fizemos aí, recente. Aí, ó. Esse aí, ele é comparado, há 15 anos atrás, duas carteiras, as pagadoras e as não pagadoras, lá, que nós fizemos.
É. Então, as não pagadoras você ficou com 1 milhão e as pagadoras com 600.
Isso aí reaplicando, hein, Basta? Por mais que você ofendeu o Juliano, né? Brincando. A pergunta dele foi importante nesse sentido, porque as que pagam mais, você acaba tendo que reinvestir mais.
E aí sempre volta para aquilo. Como nessas aqui o patrimônio vai ser maior, você vai receber menos dividendo em percentual, mas mais dividendo em reais. Quanto mais você olha dividendos, menos dividendos você recebe. Porque o dividendo é proporcional ao patrimônio. Então, olha aqui. Eu já mostrei esse gráfico 1000 vezes. $100 aplicado na Bolsa Americana em 1871. 100 reaplicado, 250 mil. Reaplicando, 8 milhões. Aí, sabendo isso, você faz o que você quiser. Se você não reaplicar dividendos, seu patrimônio vai ser menor. Agora, o quanto ele vai ser, ninguém pode responder. Valeu, Ricardo. Vocês avaliam carteira de algum assinante independente de solicitação para saber se os assinantes têm performance acima do mercado? Não, a gente não tem a mínima ideia da carteira dos assinantes. Nós não temos nenhuma informação sobre a carteira dos assinantes. A gente segue o... Eu esqueci o nome... mas você olha aqui embaixo e vai aqui, ó. Política de privacidade e proteção de dados. Eu paguei, gastei um dinheirão com um advogado especialista para a gente seguir a GLP, sei lá o que, qual o nome. É, nós não temos a mínima informação sobre nada dos assinantes. Quando a gente faz a análise da carteira do assinante, ele bota a carteira lá para ser analisado. Quando você mostra os seus dados, a gente não está ferindo a política de proteção de dados. Nós não temos informação da carteira de nenhum assinante e também nós não temos a menor vontade de ter performance acima do mercado. Isso não serve para absolutamente nada. É, estuda o manual de rentabilidade e você vai ver a baboseira que é isso.
É mesmo nas análises, viu, Márcio? Aparece para só os percentuais, não aparece valor de ninguém.
É, mesmo na análise é só os percentuais. E também mesmo na análise é a partir do que a pessoa colocou no Baster System. A gente não quer dizer que seja verdade, a gente não tem acesso à carteira de ninguém. A gente tem acesso a dado nenhum dos assinantes, nenhum, nada. Com tanta volatilidade, ficou cada vez mais importante se afastar de notícias e mais nada. Primeira semana como assinante, muito obrigado por abrir meus olhos para tanta sardiagem da minha parte. Valeu, Churegatti, você vai longe. Como a semana está vendo a sardinhagem ao invés de discutir, está muito bom. Além da Baixa.com ter grande material de estudo para quem quer investir no interior, tem um moderador paciente, tem um moderador muito dedicado à sessão, paciente mais ou menos, mas é espetacular o trabalho do Roya nessa área de investimento no exterior, então é o que eu falei, é muito mais barato pagar assinatura. Estou há quase 5 anos só comprando, seguindo o BS, e deixando quieto. Só recentemente vendi a SB, pois não quero rolo e quero manter a distância dessas movimentações de mercado. Let the winners run. Me desfiz de uma sardinha passado. É, mas eu, pessoalmente, a ESB vai virar outra, né? Eu só vendo se for fechamento de capital mesmo. Se vai virar outra, eu não vendo. Eu não vendo nada, porque eu acho que vendeu... Você abriu uma porta. E toda vez que puder não fazer nada, eu não faço nada. Estou iniciando a configurar o Baster System, colocando meu ativo. Quando eu vi que tem ações PN e ETF, devo passar a comprar só N, eu deveria também trocar minhas ações. Você deve, antes de tudo, estudar. Toda semana eu boto esse FAQ aqui. Aqui na Baster.com, ninguém vai te dizer o que fazer. Aqui na Baixa.com, você estuda, respira e decide. A gente vai te dar as informações para você poder estudar e decidir. Ninguém vai te dizer o que fazer. Então, olha aqui, mas não é esse fato que eu queria, não. Cheguei na Baixa.com, estou cheio de investimentos ruins e agora. E aí tem um link também de outros dois FAQs, sair de investimento no passado, não precisa sair de investimento para sair de um investimento. Então, o que você vai fazer é estudar, tá aí o FAQ, e aí você decide o que fazer da sua vida. O que é pior, estar endividado, vivendo com tranquilidade, mas sem se preocupar com a dívida e sem realizar amortizações, estar endividado, vivendo muito preocupado, mas amortizando. Sempre não amortizar é pior, porque você está vivendo sem se preocupar. Aí você perde o emprego, vem hiperinflação, o governo muda a regra e você perde tudo. Aí você vai passar a se preocupar. Então, a realidade, por pior que seja, é sempre melhor do que a fantasia. Então, você viver na fantasia é sempre pior. O que compensa mais, investir em Tesouro Selic ou na Previdência Privada? Previdência Privada não é investimento. Previdência Privada é doação de dinheiro para os outros e que, se você der muita sorte, vai voltar alguma coisa, mas pode ser que não volte nada. Previdência privada não é investimento. Então, não tem como ser melhor, porque não pode ter a palavra investir e previdência privada na mesma frase. Lei geral de proteção aos dados, é isso aí. Eu fiz besteira aqui com meu amigo aqui. Eu pensei que era outra coisa. E dei esporro em todo mundo e foi de graça. É isso aí. Lei Geral de Proteção aos Dados. Obrigado, inteligentíssimo. E obrigado à volta dos que não foram. O Leonardo Abad aí. O Leonardo Abad é quem, de onde nasceu esse selo espetacular de eu vou lá nos jardins, o Baixa não sabe de nada. Um abração, Leonardo Abad. Isso aí, sempre no Bitcoin. Rodrigo, obrigado pela contribuição. Qual a sua opinião sobre preço teto? Bullshit total. Tem plataforma que manda não comprar mais se a empresa atingir o preço teto. Será que seguir isso realmente faz nosso retorno aumentar? Se eles soubessem, se eles acertassem preço teto, eles estavam bilionários em Mônaco e não passando essa informação para você. E se a informação deles de preço teto estivesse certa, a partir do momento que se torna pública, deixa de estar certa. Então, isso é bullshit total. Então, vamos ver se tem sorteio. Olha aí, 17, hein? Precisa de 20 para eu sortear. Vamos lá, pessoal, mais 3 aí. Até o governador de Minas Gerais se cadastrou. Hoje teve o governador de Minas Gerais, teve o Maurício Meirelles, então está todo mundo aqui. Mais alguma, Tiago?
Peraí.
Até para um dia de jogo do Brasil está muito bom. Ah, vamos lá. A irracionalidade é coisa subjetiva do ponto de vista de cada um. Tem coisa que pode ser racional para você, mas não é racional para o coletivo de pessoas do mercado. É o tipo da frase, muito bacaninha, mas que não quer dizer absolutamente nada. Porque o que interessa é que quando a Vale vai a R$ 9 e fica cheio de notícia e Brumadinho, a gente vai lá e vende. Então, frasezinha que não quer dizer nada. Sabe? O que interessa é as porradas que a gente leva. Sabe? Esse negócio que é irracional para um, não é irracional para o outro, sei o quê, isso tanto faz. Sabe? O que interessa é que a gente viu que é um mercado mais volátil, mais exagerado, mais mídia, mais rede social e mais difícil de segurar suas ações. Então, é muito bacaninha essa frase, mas não quer dizer nada. Muito frio no Rio de Janeiro, 26 graus.
Você deixou uma dúvida no início da live importante. Você está falando de Portugal, aí você fala, o frio de Porto é frio de verdade ou é frio para carioca?
Porque não, carioca, o Porto é frio mesmo. Lisboa,
eu não sei, não.
É muito mais tranquilo que o Porto. O Porto dói na alma. Tem lugares que tem frio sólido, sabe? Que nem Curitiba, que chove de baixo para cima. Porque Curitiba não adianta você usar guarda-chuva porque chove de baixo para cima também. Então, e Curitiba é aquele negócio. Qualquer conversa, daqui a pouco vai vir algum curitibano falar que Curitiba faz mais frio que o Porto. Mas tem lugares que tem frio sólido. Porto tem frio sólido. O frio lá, não interessa quanto está o termômetro. O frio lá é sólido. Então, se está na época de frio, é melhor ir para Lisboa. Por que que o Tesouro Prefixado é um título ruim? Porque ele é uma aposta, né? Se você sabe se a taxa de juros vai cair ou subir, não perde tempo com o Tesouro Prefixado, vai fazer trade de juros e ficar bilionário. Então, renda fixa não é para você ficar fazendo aposta, né? Não é para você comprar um título que, se o juro subir, você perde, se o juro cair, você ganha. Você, sabe? Isso aí é trade. Então, Tesouro Prefixado é um trade com Tesouro. Não tem o menor sentido como renda fixa.
É basicamente o título prefixado, Baster, você está vendido na inflação isso. No Brasil.
É, exatamente. Ainda tem isso. Como foi o grande, que eu acho que já deve ter desaparecido, o grande coisa para financiar que botaram financiar com IPCA. É assim, vamos ter a pior ideia possível. Já sei, financiamento de imóvel reajustado com IPCA. Aqui mesmo na Baixa.com, o pessoal estava maravilhado com isso. O que, que aconteceu? O IPCA subiu, explodiu. Claro, né? Sempre assim, né? Então, é isso. Vamos lá. 19, olha aí. Então, vamos sortear ou vamos esperar mais um? Tem alguma pergunta, Thiago?
Por aqui, terminou. Até
por aí, terminou?
Terminou. Dá tempo, pessoal. Quem quiser mais alguma...
Não faz mais pergunta nenhuma, não. Porque chega. Chega, já acabou.
Peraí que entrou. Peraí. Pô, é Charlito, peraí.
Cada um... Inteligentíssimo, foi mal aí. Eu me enrolei aí, te dei esporro e era de graça. Mas voadora, depois que saiu, não volta mais. Mesmo errada. 20 cadastrado. Posso sortear? Vamos na pergunta do Charlito. Porra, Charlito. A Charlito, a gente não sabe nem mais o que dá para ele. Manda uma camisa para ele, Thiago, do Anjo, se não mandou ainda. Obrigado,
hein, Charlito. Uma vez, mas parece que não serviu.
Então manda outra do tamanho
certo. Ele queria camisa PP.
PP? PP não tem.
Ele queria camisa PP.
PP não tem.
Mas foi enviado, assim. Foi enviado uma P para ele.
Então tá. Então, obrigado, hein, Charlie, de coração. Vamos aí com a ajuda aí do pessoal aí do site, da live, ver se a gente chega com... Falta só 3.200, ver se amanhã a gente consegue finalizar essa 11ª criança. Porque, na verdade, são 17 que já vêm do ano passado... Mas tem 3 aí esperando para ver se elas vão poder entrar se a gente chegar aí no 20, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai chegar. E, como eu falei, uma vez por mês tem uma contribuição muito grande que vem da Baixa.com, que soma o YouTube com a Amazon, com o dinheiro que a Baixa bota. Então, nós temos aí 3 meses que já são mais ou menos 3 crianças. Mas já iria para 13, com essa daqui 14. Então... estamos chegando lá. O buy and hold não é fácil, mas com certeza é bem melhor do que perder tempo estudando cotação, mercado e querendo achar o momento certo de comprar e vender para ter lucro. Isso não é paz nenhuma, é verdade. Mas o que eu quis alertar nessa live é que o buy and hold ele está ficando mais difícil. Isso é nítido, é nítido. E eu sempre tive essa impressão, e esse estudo... me mostrou a impressão que eu tinha, porque impressão não é ciência. Para os dois lados, você tem movimentos mais exagerados e você tem mais barulho, mais mídia, mais rede social e mais facilidade, né? A facilidade de comprar e vender é... porra, no teu celular em qualquer lugar do mundo. Valeu, Fabiano, muito obrigado. Então vamos lá para o sorteio.
Peraí. Mais uma lá.
Ninguém pergunta mais porra nenhuma aqui. Frio mesmo em Portugal, um pouco acima do porco. Penedo, Gerês. Mas é claro, quanto mais para o norte, mais frio, né? O Porto é muito frio, o norte é mais frio. Mas é impressionante como Porto e Lisboa são perto. E Lisboa faz um frio bobo. O Porto faz um frio que dói na alma. Então vamos lá.
Perto, 4 horas.
Ah, 400 quilômetros. Não, 200 quilômetros, eu acho.
200?
Não sei, mas é perto. Então vamos lá. Sortear 3 meses grátis aí. Todo mundo aí. Vamos ver se vai para o governador de Minas Gerais. Vamos lá, rolando o sorteio, olha aí. Não, ganhou o Bira 01. Já entra agora e já pode usar. Os outros, tem 15 dias de assinatura grátis, é só ir lá e pedir lá que você já usa. Se não precisa ficar preocupado, Se você cancelar dentro dos 15 dias, você não paga absolutamente nada. Não tem rolo com dinheiro aqui na Baixa.com, podem ficar tranquilos. Aqui cancelar é fácil, a gente estorna. Se deu rolo no cartão, a gente faz Pix. Não tem rolo, podem ficar tranquilos. Então, fomos. E muito obrigado a todos, espero que tenha sido útil. Eu sei que no meio teve lugar que eu me enrolei, porque nem eu entendi o que eu tinha colocado, mas eu me esforcei. Obrigado, Touchdown. Um abração. Então, um abraço a todos aí, fui.